Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E agora vamos ouvir o Viver da Terra, o assessor jurídico da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, Nery Perin, vai falar sobre um assunto que está em debate na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a cobrança de royalties sobre sementes e mudas.
Viver da Terra.
Bom dia, senhores ouvintes. Começa agora o Viver da Terra. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Nery Perin. Ele que é assessor jurídico da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul. E o assunto é o pagamento de royalties sobre a biotecnologia na produção de sementes. Este assunto é discutido no Senado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Bom dia, Dr. Nery.
Bom dia a todos, um prazer falar com você.
Doutor Nery, o senhor pode explicar aos nossos ouvintes qual é o conflito que envolve esse pagamento de royalties sobre biotecnologia de sementes?
Perfeitamente. O que acontece é o seguinte: quando os agricultores brasileiros, são até empresas sementeiras, adquirem semente para fazer o plantio de suas safras, no caso específico da soja, eles estão pagando a tecnologia que existe na semente, depois eles fazem o plantio, e grande parte de agricultores brasileiros, isso é um costume que vem há 5 mil anos, reservam parte dessa colheita para replantio como semente na safra seguinte. Qual é o problema? O problema é que quando os agricultores vendem a produção para o mercado consumidor, para as empresas, as empresas separam parte dessa produção, 2% de toda a venda, e entregam para a Monsanto. Então, a Monsanto fez um ajuste com os compradores de grão para ser apropriada parte do patrimônio dos agricultores brasileiros. Essa apropriação é indevida, é ilegal, já foi declarada ilegal pela Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, num processo coletivo que abrange todo agricultor brasileiro. Os agricultores brasileiros, quando adquirem sementes, quando eles fazem isso, eles já pagam os royalties pela tecnologia que tem em toda a semente. O que está havendo é uma outra cobrança. Quando o agricultor faz semente própria, né, ou quando colhe a mais de determinados quilos de produto, a empresa taxa a produção dos agricultores brasileiros em 2% na hora da venda e fica indevidamente com esse valor. O que o processo busca, na verdade, é fazer com que essa empresa transacional, no caso a Monsanto, adeque sua conduta conforme a norma brasileira em questão, que é a norma de cultivares, que permite que todo produtor possa fazer sua semente própria.
O Senado Federal tem feito várias audiências sobre isso. Como é que está sendo tratado este assunto junto ao governo, junto ao Poder Legislativo, enfim, como é que ele tem sido encaminhado junto ao Poder Público?
Esse assunto, por muito tempo, ficou silenciado. Agora, com o advento desse processo e com a ocupação que a mídia vem dando a ele, chamou a atenção do Congresso, né? Especialmente da Comissão Permanente de Agricultura e Abastecimento, e o Senado vem dedicando especial atenção a esse tema, no sentido de perceber a gravidade e o volume de riquezas brasileiras que estão sendo retiradas do bolso do produtor, divisas que estão indo para fora do país, e são dinheiro que sai indevidamente, punindo novamente o produtor, que já tem tantos problemas para resolver de clima, de preço, florestal, comercialização, enfim. O Senado está agora lupando o assunto e está se empenhando e com certeza vai dar sua colaboração no sentido de sanar esse tão importante problema que atinge a tantos brasileiros.
Esse problema, doutor Nery, ele de alguma forma atinge o consumidor?
Atinge o consumidor porque nós estamos falando, na verdade, de cobrança, de custo, né? É um preço a mais que vem embutido ao consumidor. Quando ele vai chegar numa gôndola do mercado, ele já está pagando no custo dessa mercadoria, tudo o que vem nela embutido. Então, o que acontece, na verdade? A Monsanto já cobra pela tecnologia quando ela licencia instituições de pesquisa para desenvolver germoplasma resistente a determinadas situações. O que acontece? Quando essas instituições de pesquisa, Embrapa, Codetec, enfim, vendem essa semente genérica para empresas sementeiras, a Monsanto está recebendo mais uma vez. E quando a sementeira vende aos agricultores, a sementeira paga novamente para a Monsanto e o agricultor paga de novo. E quando vai comercializar, a Monsanto vem e apropria de mais uma parte. Quer dizer, ela está fazendo 4 ou 5 cobranças pelo mesmo fato.
É, realmente é ilegal,
é muito, né? E onera essencialmente na ponta o produtor, o consumidor.
Entendo. Entendo. Bom, chega ao fim o nosso programa Viver da Terra. E hoje o nosso entrevistado foi o Dr. Neri Perim, ele que é assessor jurídico da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul. E o nosso assunto hoje foi o pagamento de royalties sobre a biotecnologia de sementes e mudas. Obrigado, Dr. Neri, e um bom dia.
Obrigado a você pela oportunidade. Um bom dia a todos.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Viu Viver da Terra sobre a cobrança de royalties sobre sementes e mudas. E agora em Brasília e Natal são 9h05. Vamos de notícias.
Notícias.
Começando pelo Acre com Página 20, notícias do Página 20. Acre foi o único estado do país que não elegeu nenhuma mulher para prefeituras. Com a quase totalidade das urnas apuradas no estado do Acre e no Brasil inteiro, o número de mulheres eleitas para as prefeituras no primeiro turno aumentou 31,5% nestas eleições em relação ao primeiro turno de 2008, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Candidatas alcançaram o posto em 663 cidades, mas apenas uma capital. Tereza Surita, do PMDB, é a prefeita eleita de Boa Vista. Nas últimas eleições municipais em 2008, haviam sido eleitas 504 prefeitas. O percentual de candidatas do sexo feminino também aumentou, crescendo 21,3% neste ano em relação a 2008. Nas cidades com resultados já definidos, o estado com maior número de prefeituras que devem ser comandadas por mulheres é Minas Gerais, com 71 eleitas, seguido por São Paulo, com 67, Bahia, 64 mulheres eleitas, Paraíba, 49 e Maranhão, 41 prefeitas eleitas. O Acre, repetimos, foi o único estado que não elegeu nenhuma mulher para o cargo de prefeito.
Pois é, vamos mudar essa situação aí no Acre.
Há um certo machismo no Acre, estamos vendo, tem que ser superado.
Vamos agora ao Piauí, notícia do Cidade Verde. O Hospital da Alemanha abre intercâmbio para médicos do Piauí. O maior e mais moderno hospital de referência em traumas e reabilitação da Alemanha vai receber médicos e estudantes de medicina do Piauí. A ideia é promover um intercâmbio que garanta a troca de experiências entre a Alemanha e o Piauí. O compromisso foi firmado depois de uma série de visitas realizadas na semana passada pela delegação do Hospital de Traumas de Berlim, o UKB. Em passagem pela capital, os membros da delegação visitaram o Hospital de Urgências de Teresina, o HUT, e o Hospital Getúlio Vargas, o HGV. Na ocasião, o diretor-chefe do UKB, o médico Axel Eckerkamp, eu imagino.
Não, pronunciou bem, pronunciou bem.
Ressaltou as estratégias adotadas no país para garantir assistência às vítimas dos acidentes de trânsito e reduzir as mortes. No Piauí, o número de vítimas fatais de acidentes no trânsito subiu de 3.461 em 2006 para 6.121 em 2010, quase duplicou, né? Com as ações desenvolvidas na Alemanha, onde há 86 milhões de habitantes, vejam bem, 86 milhões de habitantes, possibilitaram a redução do número de mortes para 3.900 por ano.
Ou seja, em toda a Alemanha, morrem 3.900% por ano. 3.900 pessoas por ano em acidente de trânsito.
Menos que morrem no estado do Piauí.
Menos, é impressionante. Impressionante. Sendo que no Brasil inteiro morrem ao redor de 50 mil pessoas por ano. E vamos falar, claro, um aspecto interessante. Não há limite de velocidade nas rodovias, nas super rodovias da Alemanha. Só que as pessoas, mesmo sem limite de velocidade, primeiro são rodovias muito boas, isso não é em qualquer rodovia, são aquelas, né? Aquelas BAN, né, que eles chamam de super BAN, sei lá. Então, o que acontece é que, primeiro, equipamentos de qualidade, um controle também bom, né, da situação dos carros, né, os DETRANs, o correspondente ao DETRAN na Alemanha, deve ser bem rígido nisso, né,
e também essas campanhas, do próprio hospital, de conscientização,
né, o atendimento que é dado, né, porque no Brasil ainda tem muita gente que vê um doente, uma pessoa que está acidentada num carro, né, o carro, inclusive, capotou, aí tentam tirar a pessoa da Ferrari, não, você tem que esperar que venha, a não ser que você esteja num lugar que não há nenhum tipo de atendimento médico. Mas, normalmente, se você começa a mexer muito na pessoa, ela pode morrer até, sabe? Quer dizer, é melhor se você estiver num lugar em que você sabe que tem um atendimento médico, que uma ambulância que pode vir, é melhor você deixar aquela pessoa lá, né? Ficar junto da pessoa, mas não comece a mexer muito na pessoa que você, em vez de ajudar, pode prejudicar. Então, olha, temos que seguir o exemplo da Alemanha, viu?
É verdade.
Porque é impressionante. E só uma última comparação. Os 50 mil mortos que o Brasil tem anualmente no trânsito corresponde ao mesmo número de soldados americanos que morreram durante toda a guerra do Vietnã, mais de 10 anos.
Pois é, veja
bem. Loucura. Bom, agora passemos ao Ceará. Notícia do Diário do Nordeste. A projeção da safra de grãos cai para 238 mil toneladas. Milho, arroz e feijão carioca são as culturas mais comprometidas pela intensa estiagem que assola o Ceará. Castigada pela seca, a safra de grãos no estado continua com projeção de agravamento das perdas, confirmando que o Ceará terá, em 2012, a pior colheita dos últimos 17 anos. Uma situação realmente grave. É o que aponta o último levantamento sistemático da produção agrícola, realizado no período de 16 de agosto a 15 de setembro deste ano. Conforme o relatório, houve uma queda de 83,41% na previsão da colheita de grãos, que despencou de 1.430.000 toneladas, uma expectativa que havia em janeiro de 2012, de 1.430.000 toneladas para 238.000 toneladas. É uma queda, uma coisa impressionante, né? De acordo com a coordenadora do Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias do Ceará, Regina Feitosa, o cenário é resultado do impacto da escassez de chuvas sobre as bacias hidrográficas cearenses. Até 20 de setembro, o volume de água armazenada representava apenas 47,86% da capacidade total e até no final de outubro, a tendência é cair mais, antecipa esta técnica Regina Feitosa.
É isso aí. Vamos agora ao Mato Grosso, manchete do Gazeta Digital. IPEN reprova 81 brinquedos e apreende outros 637 por irregularidade. De olho no Dia das Crianças, a data em que o comércio aproveita, né, para faturar com venda de brinquedos e artigos como vestuário infantil, o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, IPEM, deflagrou uma operação especial em Cuiabá e Várzea Grande, fiscalizando mais de 60 mil brinquedos expostos à venda em 64 estabelecimentos. Desse total, 81 foram reprovados. Houve também apreensão de outros 630 37 itens por falta de certificação. Eles deverão ser destruídos após a defesa do responsável, né? Se não houver defesa, né? Para regularização, foram interditados 817 brinquedos. No rol de objetos apreendidos estão ioiôs, carrinhos e bonecas, que, segundo os fiscais do IPEN, apesar de terem apresentado melhoria de qualidade, ainda tiveram alguns itens reprovados. Já as 119 bicicletas de uso infantil fiscalizadas foram todas aprovadas. A maior parte dos brinquedos reprovados foi por falta de algum tipo de informação, como endereço do importador ou por não especificar a faixa etária que o brinquedo é destinado ou indicado. Mas aí destruir esses brinquedos é um pouco demais, né? Eles podiam avaliar a faixa etária e distribuir, doar para quem não tem, né?
Orfanatos, né? Para gente carente, né? É, é curioso, né? Agora, eu acho que sim, deve ser destruído aqueles brinquedos, por exemplo, que causa... tem uma tinta que é nociva.
Causa algum dano à saúde, né? Mas
exatamente.
Nesse caso aqui...
É, bom, aí a política talvez seja essa, né? Não sei. Passamos agora ao Rio Grande do Norte, continuando, Malu, com o tema dos brinquedos. A notícia da Tribuna do Norte. Fiscalização do IPEM, nesse caso o IPEM do Rio Grande do Norte, né? Apreende 102 brinquedos irregulares. Coibir a venda de brinquedos e bicicletas de uso infantil sem a certificação do Inmetro e fora da conformidade. Com esse objetivo, foi realizada na última semana a Operação Especial Dia das Crianças. De 1º a 5 de outubro, fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte, IPEM-RN, visitaram 52 estabelecimentos em Natal e Mossoró. No total, foram vistoriados 56.512 produtos, dos quais 102 apresentaram irregularidades e foram apreendidos, sendo 34 bicicletas e 68 brinquedos. No ano passado, foram 292 brinquedos apreendidos. Segundo o coordenador operacional do IPEM, Vicente Zacarias, seguir duas dicas simples é o suficiente para garantir que o presente que está sendo adquirido é seguro e adequado para a criança. Segundo ele, os pais ou responsáveis devem ficar de olho e observar sempre se há o selo de identificação da conformidade do Inmetro na embalagem do brinquedo ou no próprio produto. Além disso, para evitar acidentes, é essencial atentar para a faixa etária indicada e comprar somente brinquedos compatíveis com a idade da criança. Então, observando esses dois fatores, não há erro, orienta o técnico Vicente. A presença do selo do Inmetro no produto garante que o mesmo passou por testes de toxicidade do material utilizado e por diversas avaliações de segurança em relação ao seu formato.
E daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. Agora vamos a um minuto cultural para o ouvinte de Natal, que nos sintoniza em 106,9 MHz.
Minuto Cultural.
Em Natal, o projeto da editora Jovens Escribas lança 4 livros nesta quinta-feira no Solar Bela Vista. Eu Seguirei o Sol, uma jornada pop e poética, de Lucílio Barbosa, Atestado de Órbita, de Carito, Poesia Alguma, de Rui Rocha e É Preciso Ter Sorte Quando Se Está em Guerra, de Pablo Capistrano. A partir das 18h, no Solar Bela Vista, Avenida Câmara Cascudo, 417, Cidade Alta. Ainda em Natal, nesta quinta, show-concerto em homenagem a Luiz Gonzaga, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também vão tocar e cantar convidados como Caio Padilha, Camila Mazizo, Cristal, Valéria Oliveira, Vigder Valle e Zé Hilton, na Festa do Boi de Parnamirim, a partir das 21h, com entrada franca.
Chegou a hora do projeto do dia. Hoje nós vamos falar de proposta do senador Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, que tem a intenção de contribuir para que os pacientes não interrompam tratamento de saúde apenas por não conseguirem comprar medicamentos em estados diferentes de onde eles foram prescritos.
Pois é, Ivan, pela legislação atual, em muitos casos os medicamentos têm de ser comprados no estado em que a consulta foi realizada. E caso a proposta do senador Jaime Campos seja aprovada, qualquer medicamento poderá ser comprado nas diversas unidades da federação, não importando o local em que a receita médica foi feita. Eu conversei com o senador sobre o assunto. Vamos ver.
Projeto do dia.
PNS 325 de 2012, de autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, altera a Lei 5.991 de 1973 para tornar explícita a possibilidade de pacientes comprarem medicamentos em estados diferentes de onde ocorreu a consulta médica. A Lei 5.991, de 1993, dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, mas os procedimentos para compra e venda de medicamentos são regulamentados em vários dispositivos legais, federais e estaduais. A atual legislação só permite a venda de alguns medicamentos, como ansiolíticos, antidepressivos e tranquilizantes, no estado em que eles foram prescritos. Caso a proposta de Jaime Campos seja aprovada, o paciente poderá comprar o medicamento em qualquer local do território brasileiro e não apenas na localidade em que a receita médica foi prescrita. Ao apresentar seu projeto, o senador Jaime Campos procurou facilitar a vida dos brasileiros que precisam comprar remédio com frequência.
A proliferação do uso de medicamentos adequados, prescritos, constitui estratégia de grande valor terapêutico na manutenção da saúde individual e coletiva da nossa população. Ocorre, porém, que a legislação atual muitas vezes dificulta e até coloca em risco a vida de muitos cidadãos que necessitam adquirir remédios fora da unidade da federação em que estes foram prescritos. A consequência disso não é raro, a interrupção ou a suspensão do tratamento, porque o remédio deixa de ser administrado por falta de acesso e não por determinação médica, e que pode ser extremamente danoso à saúde do nosso paciente.
Para o senador Jaime Campos, a exigência de se comprar a medicação no estado em que a droga foi prescrita representa um contrassenso, já que o médico tem assegurado o direito de exercer sua profissão em qualquer lugar do país. Jaime Campos também lembrou que, como a mobilidade das pessoas atualmente é constante, não é raro um paciente fazer uma consulta em um estado e ter que comprar o medicamento em outro.
Se um cidadão terá em Mato Grosso, ou seja, um médico dá ele uma receita, essa receita não é válida aqui em Brasília ou em São Paulo, ou vice-versa. Ou seja, o médico que dá a consulta tem que ser comprado esse remédio no seu estado de origem. De forma que eu acho um absurdo. O objetivo, portanto, da nossa proposição é evitar os transtornos, as inconveniências e, sobretudo, os riscos de atual situação enfrentada por muitos brasileiros, garantindo assim a continuidade do tratamento onde quer que se encontre, mediante a obrigatoriedade do reconhecimento e aceitação da receita médica em qualquer localidade do país, desde que assinada por um profissional devidamente habilitado.
O senador Jaime Campos fez questão de ressaltar que sua proposta vai ao encontro da determinação constitucional de que é dever do Estado empreender as ações possíveis e eliminar qualquer barreira no sentido de assegurar o direito universal à saúde. E você? É favorável à proposta que permite ao paciente comprar medicamentos em estados diferentes de onde eles foram receitados? Envie sua opinião para a gente por meio do Alô Senado, fone 0800-61-2211, repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Você também pode enviar e-mail para radio@senado.gov.br. Participe!
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
É o projeto que permite a compra de medicamentos em estados diferentes de onde o médico prescreveu a receita médica. Foi distribuído à Comissão de Assuntos Sociais, onde receberá decisão terminativa, isto é, né? Se for aprovado na comissão, ele vai direto para análise da Câmara dos Deputados.
E é muito importante, você sabe que eu já fui a médico em Goiânia, né? Porque Goiânia tem algumas especialidades. Uhum. Então, imagina, né, se eu chego aqui e não me aceito a receita, cara.
É verdade, coisa maluca, não são, né, todos os tipos de receitas, mas
algumas, né, específicas, né? Pois bom, aí, pessoal, e agora o Minuto Cultural para quem nos ouve em Cuiabá, na frequência de 102,5 MHz.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, até 4 de novembro, todas as sextas, às 8 da noite, e aos sábados, às 7 da noite, a Companhia Cena 11 de Teatro apresenta o espetáculo Pedro. A peça é inspirada na vida do bispo Dom Pedro Casaldáliga e acontece na Igreja do Bom Despacho. Já o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso exibe todos os dias até o dia 26 de outubro o longa-metragem Narradores de Javé. A exibição do filme dirigido por Eliane Café faz parte do Cine Debate Revirando a Memória para Contar a História, sobre as temáticas abordadas na produção, como patrimônio imaterial, memória e história. O Museu de Arte Sacra fica na Praça do Seminário, Rua Clóvis Rugney 239, no bairro Dom Aquino.
Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo em Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz.
E nós agora vamos ouvir novamente Som Brasilis com mais Gal Costa cantando Caymmi.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Gal Costa canta Dorival Caymmi.
O canoeiro bota rede no mar. O canoeiro bota rede no mar. O canoeiro bota rede no mar. O canoeiro bota rede no mar.
Vamos ouvir agora mais uma faixa do disco Gal Canta Caymmi, álbum de 1976, em que a cantora baiana interpreta somente canções do conterrâneo Dorival Caymmi. Ouviremos São Salvador, uma homenagem de Dorival à capital baiana.
São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor do Bom Fim. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, do nosso Senhor do Bom Fim.
Ouvimos São Salvador com Gal Costa, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Pois é, ainda temos tempo de dar algumas notícias.
Notícias.
Vamos ao Rio Grande do Norte, onde termina amanhã, dia 11, as inscrições para o concurso de revisão pré-ENEM gratuito oferecido pelo SESC em Natal. Podem se inscrever comerciários, seus dependentes e alunos da rede pública com renda familiar mensal que não ultrapasse 3 salários mínimos. Os interessados devem procurar o SESC Centro, na Rua Coronel Bezerra, número 33, em Cidade Alta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Serão oferecidas 300 vagas com turmas à tarde e à noite. Para o curso, para se preparar para o Enem, né?
É importante, é uma oportunidade, procurem o SESC Centro. Bom, temos ainda uma informação de Mato Grosso. Começa no próximo dia 30 de outubro as inscrições do concurso para professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Serão oferecidas 33 vagas no campus do Araguaia, que atende as cidades de Barra do Garças e Pontal do Araguaia. Mais informações no site da universidade, www.ufmt.br/concurso. Repito, www.ufmt.br/concurso.
E o Senado Mais Brasil desta quarta-feira, 10 de outubro de 2012, fica por aqui.
Bom, a responsabilidade pelo programa é da coordenação e da equipe de programação regional da Rádio Senado.
A direção da rádio é de Flávio de Matos.
A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado está nas mãos de Fernando César Mesquita.
Obrigada pela audiência e até amanhã.
E você continua ouvindo a Rádio Senado FM de Brasília.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.